Estamos vivendo uma hora americana. Sejam bem-vindos ao podcast Hora Americana. Aqui traremos especialistas para conversar sobre diversos temas da história das Américas. Meu nome é Caio Pedrosa e estão comigo aqui os meus companheiros de sempre, Luiz Calil, Rodolfo Gautier e Valdir Santos. No episódio de hoje iremos falar sobre a colonização francesa nas Américas e para isso convidamos a pesquisadora da USP, Universidade de São Paulo, Letícia Canelas.
Em novembro de 1834, durante sua visita a Pittsburgh, no estado norte-americano da Pensilvânia, o viajante francês Michel Chevalier encontrou uma cidade próspera e industrializada. Embora fosse um grande admirador dos anglo-saxões, Chevalier demonstrou uma ponta de tristeza e decepção. Não pelo presente promissor que encontrou naquela cidade, mas pela constatação de que Pittsburgh se localizava onde, décadas antes, havia sido fundado o Forte Duquesne, um dos marcos da presença francesa na América do Norte.
Forte Duquesne agora é Pittsburgh. Tenho piedosamente procurado ali algum vestígio da fortaleza tomada, mas em vão. Não há sobre o Ohio uma pedra, um tijolo, atestando que a França havia sido ali soberana.
Até meados do século XVIII, os franceses se estabeleceram na América do Norte em uma vasta região que ia de partes do atual Canadá até o Golfo do México, passando por regiões dos Estados Unidos. Importantes cidades canadenses e norte-americanas como Montreal, Nova Orleans, St. Louis, Detroit, Chicago e a já citada Pittsburgh originalmente foram ocupadas por exploradores franceses. Quando Michel Chevalier visitou os Estados Unidos, essa vasta região já havia sido perdida pela França. A maior parte foi cedida a ingleses e espanhóis após a derrota na Guerra dos Sete Anos, em 1763. O Quebec se tornou domínio britânico, mesmo mantendo fortes vínculos culturais com a França. As regiões em torno dos rios Ohio e Mississippi estiveram entre as primeiras a serem ocupadas pelos norte-americanos, logo após a sua independência. E a Louisiana foi vendida aos Estados Unidos por Napoleão Bonaparte, no ano de 1803. Com esses eventos, encerrou-se de vez o projeto de construção de uma nova França na América do Norte, que Chevalier descreveu certa vez como um dos planos mais magníficos que já haviam sido concebidos. A presença francesa na América, entretanto, remonta ao século XVI e não se restringiu a esse pedaço da América do Norte. A França foi um dos primeiros países europeus a contestar o célebre Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494 e que dividia a América entre espanhóis e portugueses. No início do século seguinte, o rei francês Francisco I perguntou ironicamente ao imperador espanhol Carlos V em que ponto do Testamento de Adão estava escrito que a França ficaria excluída daquela partilha do mundo. Com o objetivo de fazer frente aos ibéricos, os franceses organizaram várias tentativas de ocupação de territórios americanos. Uma delas foi a França Antártica, no atual Rio de Janeiro, entre 1555 e 1567. O interesse pela América Portuguesa havia ganhado força na França em 1550, quando cerca de 50 indígenas desfilaram diante do rei francês na cidade de Rouen. Eles tinham sido levados do Nordeste brasileiro até a Europa por traficantes de pau-brasil. Reforçados por um elenco de marinheiros e prostitutas, os indígenas desfilaram diante do rei Henrique II numa celebração das vitórias francesas sobre os ingleses e também como tentativa dos comerciantes locais de despertar o interesse do monarca francês pela exploração das terras americanas. A invasão do Rio de Janeiro, poucos anos depois, acabou sendo um fracasso, com os franceses brigando entre si por questões religiosas e sendo expulsos por uma aliança entre portugueses e indígenas. Uma nova tentativa aconteceu em 1612 no Nordeste brasileiro. A França Equinocial, como ficou conhecida, foi responsável pela fundação de São Luís do Maranhão, mas durou pouco. Em 1615, forças portuguesas novamente expulsaram os franceses. Apesar de falharem na colonização de terras brasileiras, os franceses foram bem-sucedidos em outras partes da América, especialmente no Caribe. A partir de 1630, foram fundadas colônias nas ilhas de Martinica e Guadalupe e em Cayena, na região das Guianas. Os franceses ainda incorporaram a parte ocidental da ilha de São Domingos, em 1697. Nessas regiões caribenhas, produtos tropicais como tabaco, anil, algodão e, principalmente, cana-de-açúcar passaram a ser cultivados em enormes plantations escravistas. No século XVIII, embora tenha perdido seus territórios na América do Norte, a França conseguiu manter as joias de sua coroa nas Antilhas, Guadalupe, Martinica e Saint-Domingue. Essa última foi palco de um dos eventos mais marcantes da história das Américas, a Revolta de São Domingos, ou Revolução Haitiana. Esse levante de escravizados, iniciado em 1791, deu início ao longo conflito que resultou na independência do Haiti e na constituição da primeira República Negra do Novo Mundo. Mesmo sem o Haiti, os franceses permaneceram com o controle de territórios como a Martinica, Guadalupe e a Guiana Francesa, regiões que se mantiveram escravistas até 1848, quando definitivamente foi abolido o cativeiro nas colônias francesas. Essas regiões permanecem controladas pela França, não mais como colônias, mas hoje como coletividades francesas, possuindo assentos no parlamento e tendo o euro como moeda. Para discutir essa longa e complexa relação da França com a América, convidamos Letícia Gregório Canelas, pós-doutoranda em História na USP. Mas antes, vamos com o Caio, que traz a dica da hora desta semana.
A densidade dessas palavras, lançadas ao ar como pedras por um vulcão, é a negritude que se define contra a Europa e a colonização. O que César destrói não é toda a cultura, é a cultura branca. O que ele traz à luz não é o desejo genérico, são as aspirações revolucionárias do negro oprimido. O que ele toca a fundo não é o espírito, mas uma forma de humanidade concreta e específica. As palavras de César são pressionadas umas contra as outras e cimentadas por sua furiosa paixão. Entre suas arriscadas comparações e os termos mais remotos, corre o fio secreto de ódio e esperança. Essas são as palavras do Sartre, né? Do grande pensador Sartre, falando sobre o livro Discurso sobre a Colonização do Aimé Césaire, que é a nossa dica de hoje. O Aimé Césaire é um poeta, político, escritor martinicano, né? Muita gente pensa que ele é, na verdade, africano, mas ele nasceu na Martinica, aqui nas Américas, e ele escreveu esse texto em 1950, né? Depois já tinha uma carreira como poeta e como pensador e como escritor e como político também, e escreveu esse texto em 1950, quando ainda existia aquela concepção de que a Europa, por meio da colonização, levava a civilização para a África, para a Ásia e para outros lugares. Ele questiona muito essa ideia e fala como que a colonização, na verdade, ela se voltou contra a Europa na Segunda Guerra Mundial e que o nazismo nada mais era do que uma manifestação da própria ideia do colonialismo dentro da Europa. Então, um texto muito provocativo, muito influente na época, nos movimentos de descolonização da África e da Ásia. Foi muito influente, entre outro martinicano, né, que é o Francis Fanon, que escreveu também muito sobre a questão do colonialismo e sobre todo o pensamento pós-colonial. E a grande novidade é que a gente tem uma edição brasileira desse livro. Ele circulou durante muito tempo numa edição portuguesa, né, ainda circula nos PDFs, mas agora foi lançado, né, recentemente pela editora Veneta, uma edição ilustrada pelo Marcelo de Salete, que é um quadrinista fantástico, que tem um livro também publicado pela Veneta, que é o Cumbi, e traduzido, né, pelo Cláudio Willer, que é um grande poeta paulistano. Então, uma edição fantástica, imperdível, vale prestigiar o trabalho da Veneta nessa nova edição do Discurso sobre o Colonialismo do Aimé Césaire, esse grande pensador e poeta martinicano. Essa é a nossa dica de hoje aqui do Hora Americana. Você está ouvindo Hora Americana. Seja bem-vinda, Letícia Canelas, ao nosso programa aqui, Hora Americana. Hoje a gente vai conversar sobre a história do Caribe, né, da ocupação francesa no Caribe. E o Calil vai começar fazendo a primeira questão.
Letícia, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. E para a gente começar, eu queria fazer uma pergunta um pouco mais geral, pensando no começo do processo de colonização aqui da América. Porque até hoje, quando a gente vai falar sobre esse período, a gente associa muito à colonização portuguesa e colonização espanhola. Só que desde bem cedo, a América foi marcada por expedições de várias outras partes da Europa, ingleses, franceses, holandeses. Isso às vezes acaba ficando muito invisibilizado. E é difícil até de entender, por exemplo, que no século XVI você vai ter um desfile de indígenas em Rouen, na França, porque você não consegue destacar muito essa presença de outros países europeus aqui na América nesse período inicial de colonização. Né? Pensando especificamente no caso francês, qual que foi a postura inicial da coroa diante da descoberta da América, diante desse início do processo de colonização do continente? E quais que eram os principais objetivos, os principais interesses que a França tinha com essas terras nesse período inicial?
Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem estiver escutando aí a Hora Americana, é um prazer estar aqui com vocês e participar do programa, sou fã. E, né, um grande prazer estar aqui hoje para falar aí sobre colonização francesa. Minha pesquisa tem rodado bastante em torno, né, principalmente da questão da colonização e da escravidão entre os séculos aí 18 e 19, mas, obviamente, conheço um tanto do processo, né, da presença francesa na América. E aí, tentando responder, né, a pergunta, a iniciativa francesa, né, na América, ela começa ali já com o reinado do Francisco I, na primeira metade do século XVI. Ele organiza algumas expedições francesas aí para, né, a América, para o Novo Mundo, sobretudo primeiramente para a América do Norte, ali com uma expedição do Cartier na região do atual Canadá. E algumas expedições também na costa brasileira, com o Jean Angot. E os franceses já tinham também algumas iniciativas, né, relacionadas à pirataria, que andavam tentando aí estabelecer contatos e conseguir mercadorias, né, entre América do Norte, Caribe, mesmo na costa da América do Sul. Agora, é importante dizer que a primeira, né, grande expedição começa mesmo, né, essas grandes iniciativas aí, no reinado do Henrique II, que é quando acontece esse, né, o desfile dos indígenas, né, dos tupinambás lá em Rouen, como o Calil comentou, que inclusive, enfim, né, aí é um jantar que acontece, uma comemoração que acontece na França. Dizem que foi nessa comemoração, esse desfile aí dos tupinambás, que alguns franceses, alguns nobres, e aí sobretudo o almirante Gaspar de Coligny, teria aí convencido o rei a investir de fato na colonização da América. Algumas saíram dessa negociação, que teria sido aí o que foi dar, né, que foi resultar na formação ali da França Antártica, na região, né, no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, e mesmo na colonização da Flórida, no que hoje é a Flórida, na América do Norte. Essas tentativas aí do século XVI, sobretudo essas, né, mesmo no Canadá, na costa brasileira, conhecida aí como França Antártica, e mesmo na Flórida, né, essas tentativas do século XVI de colonização, elas fracassaram, duraram poucos anos, e por isso, inclusive, embora a gente estude, conheça, até mesmo aparecem, né, principalmente a França Antártica, aparecem em livros didáticos no Brasil, algumas pessoas estudam isso para entender esse início da colonização, mesmo relacionando, né, com os portugueses, os contatos com os povos indígenas nessa região do Brasil. Embora isso apareça, a historiografia em geral considera esses eventos, essas tentativas de colonização na América como fracassadas. Elas, inclusive, aparecem muito poucos em grandes sínteses sobre a história dos franceses, da colonização francesa na América. Você pega aí o Robin Blackburn, né? Mesmo que, embora o livro dele seja, né, sobre a construção do escravismo na América, ele tem um capítulo sobre a construção do sistema colonial francês e ele simplesmente praticamente ignora essas tentativas do século XVI. E aí outros, por exemplo, uma síntese que é feita pela Cécile Vidal e pelo Gilles Ravard também, que é a história da América Francesa, só passa, né, por essas tentativas. A grande mesmo ação, e de fato isso acontece, o projeto colonial francês se concretiza e se estabelece, de fato, no século XVII. Mas a gente pode falar um pouco aqui dessas tentativas, dessas experiências do século XVI, principalmente aí da França Antártica, porque ela se relaciona com a colonização, né, da América Portuguesa e da América, onde hoje, na região hoje que se tornou o Brasil, né, e acho que é interessante porque se cruza, né, com essa relação com a formação aí do Brasil. Tem algumas pesquisas que são bem interessantes, né, que aprofundam essa discussão, por exemplo, da professora Andrea Daher, que fala sobre essa presença, né, essas tentativas de colonização na América Portuguesa, que tem a França Antártica no século XVI, aí entre 1555 e 1560, e depois tem o que ficou conhecido como França Equinocial, né, que foi no norte do Brasil, na região do Maranhão, aí já no século XVII. Ela também fracassa, mas ela já entra aí num outro momento do processo de, né, de colonização na América. Só para fechar isso daqui, desse início, né, da nossa conversa, desse início do empreendimento colonial francês, é importante dizer que, então, eu comentei sobre a monarquia francesa. Então, tem uma primeira tentativa no início do século XVI com o Francisco I, depois com o Henrique II, esses projetos, essas expedições que vão formar a França Antártica e mesmo a colônia na Flórida, mas o processo mesmo, né, de colonização se intensifica aí com os reinados do Henrique IV e do Luís XIII, lá no início, no final do século XVI, início do século XVII. O Luís XIII, inclusive, é responsável aí pela tentativa de formação da França equinocial, enfim, né, por esse empreendimento colonial.
Letícia, quando a gente pensa nesse início da colonização francesa, aí você falou desses projetos que são considerados fracassados, né, pela própria historiografia francesa no século XVI, e esses primeiros projetos, digamos, bem-sucedidos no século XVII, mesmo com, entre aspas, fracassos também, como no caso da França Equinocial, presença dos franceses no Maranhão e tal, ao longo do tempo, tem uma transformação da colonização francesa também em termos geográficos, né? Porque quando a gente pensa nesses primeiros momentos, a gente pensa na tentativa dos franceses na Flórida ou no Rio de Janeiro, a gente fala também do Maranhão. Tem os franceses na América do Norte, que talvez seja, nesse primeiro momento, o espaço geográfico em que os franceses estão mais presentes, né? Seja no que hoje é o Canadá, seja na região da Louisiana, que hoje faz parte dos Estados Unidos, né? Mas, ao longo do tempo, tem uma mudança da geografia para o Caribe. É como se, de alguma forma, o centro da colonização francesa, principalmente ali no século XVIII, passasse a ser o Caribe. Como que acontece esse processo de transição, né? Esse processo de uma colonização na América do Norte e essa passagem para um protagonismo caribenho nessa colonização francesa?
Ótima pergunta, Valdir. Então, essa passagem acontece sobretudo sob o reinado do Luís XIV, com o ministro dele da Economia, o Jean-Baptiste Colbert, incentiva, né, consegue traçar um plano de colonização aí da América. E nesse momento, o principal foco foi, de fato, o Caribe. O que acontece nesse momento, né? Primeiro, que os franceses observaram, depois dessas tentativas de colonização continental, por exemplo, a Cécile Vidal fala que existem aí dois modelos de colonização francesa na América, né? Essa continental, que se estabelece nesses territórios do continente, numa aliança entre franceses e povos indígenas, seja aqui na América do Sul, seja na América do Norte, para ir com uma certa dominação do território e uma exploração de recursos naturais. Esse modelo, né, e alguns deles eles fracassam, mas tem aí o modelo que se envolve principalmente a partir do século XVII, que é esse insular, que se estabelece nas ilhas do Caribe, que é a tentativa de estabelecer mesmo colônias com produção agrícola e, com o tempo, vê-se que a utilização de mão de obra de africanos escravizados, né, era a forma que mais sustentável e, de fato, lucrativa para esses empreendimentos coloniais no Caribe. O que acontece? Os franceses observam, né, os ingleses já estavam um pouco mais adiantados nesse processo, sem mencionar, obviamente, os próprios portugueses e espanhóis, né, no desenvolvimento de plantations nessas regiões. E os ingleses também já estavam tentando esse processo, e um dos lugares que eles conseguem, com certo sucesso, desenvolver a produção açucareira, primeiro com tabaco, na verdade, depois anil, e aí, finalmente, açúcar, né? Os ingleses têm sucesso na Ilha de Barbados. Já começam a estabelecer essas plantations, usando a mão de obra, né, de africanos escravizados. E os franceses, observando isso, vão então tentar esse processo aí. E inicia-se um incentivo da coroa francesa para a colonização dessas ilhas. Porém, no início, essa iniciativa ela é muito mais privada, né? De viajantes e missionários que tentam esse processo na primeira metade do século XVII, né, do que, de fato, com um controle aí do próprio Estado francês, da coroa francesa. E é isso que marca, né, a caracterização do desenvolvimento da colonização francesa no Caribe, que é ali por volta de 1635, né, um nobre francês, o Desnambuc, ele começa a colonização na ilha de São Cristóvão, aí com uma carta, obviamente, do rei, para ter o poder de possessão dessa ilha, e logo expande a colonização de ilhas como Martinica, Guadalupe. E no início foi mostra, inclusive, uma companhia, que era a Companhia de Colonização da América, aí por volta de 1635. Enfim, alguns fracassos acontecem. No início tem uma tentativa de produzir principalmente tabaco. Eles trazem os franceses para tentar colonizar essas regiões. Eles trazem trabalhadores, né, que são os engagés, que são trabalhadores que servos, né, são praticamente servos que fazem um trabalho forçado com um contrato que durante certo tempo iam trabalhar ali e serem livres, né, depois. Nesse início, você tem uma ampliação da imigração francesa para essas ilhas. Você tem aí, inclusive, a gente pensar do ponto de vista de como a escravidão se desenvolve até o final do século XVII, nesse início você tem já, né, alguns africanos escravizados, mas você tem, por exemplo, na Ilha de Martinica, 2.500, quase um número igual, assim, 2.500 brancos, 2.500 negros. Nesse caso, sobre as ilhas, aparece muito pouco a relação dos franceses com os indígenas. Dentro da historiografia, o que se diz é que os indígenas, nesse momento da ocupação inglesa, das ilhas, da ocupação francesa, muitos indígenas, povos indígenas que tomavam essas ilhas, né, começaram a fugir de uma ilha para outra, inclusive depois para a região da América Central.
Letícia, nas últimas décadas, os historiadores e historiadoras vêm ampliando os recortes analíticos para além dos limites imperiais, fazendo pesquisas, por exemplo, em torno do Atlântico ou do chamado Espaço Caribenho. Nesse sentido, até que ponto é possível falar de uma colonização francesa? E existem especificidades nela? E outra questão é como se dava o contato entre colônias que estavam associadas a diferentes coroas.
Bem, essa é uma questão importante que envolve uma discussão que nos últimos anos, né, ganhou uma importância, que é essa história do mundo atlântico. É importante a gente tentar entender essa perspectiva, porque, né, aí explicando até para os ouvintes, o que é entendida como história atlântica, né, seria a ideia de que, após aí, o início da expansão marítima europeia, né, entre os séculos XV e XVI, os continentes que margeiam o Oceano Atlântico, então as Américas, a Europa, a África, passaram a constituir um espaço comum de intercâmbios políticos, econômicos, culturais, né? E a história global desse espaço atlântico, né, e dos encontros entre povos europeus, americanos, africanos, poderia ser estudada aí como um conjunto de experiências históricas interligadas. Então, uma parte da historiografia que tenta entender a colonização, não só a colonização francesa, né, mas entender a colonização francesa em si, desse ponto de vista. Por quê? Por que é importante a gente entender isso? Embora, como eu disse anteriormente, existam aí modelos de colonização francesa na América, como eu falei, né, que se caracteriza como continental, que acontece aí principalmente entre os séculos XVI, depois XVII, dessa relação de franceses e alianças com povos indígenas, o que se estabelece mesmo é essa colonização nas ilhas, com o desenvolvimento das plantations de cana-de-açúcar, caracterizada principalmente pelas plantations de cana-de-açúcar e o trabalho escravo. Porém, a gente vai observar, principalmente no século... No século XVII isso já acontece, no século XVIII se intensifica, que essas colônias no Caribe, e mesmo na América do Norte, elas ficam em disputas entre França, Inglaterra, Espanha, né, principalmente esses três, e a Holanda entra aí de uma outra forma nessas disputas. Então, tem essa característica, obviamente a colonização francesa tem suas características, mas ela se estabelece também nas relações e disputas com outros impérios europeus. Então você pega ali no século XVIII, depois da Guerra dos Sete Anos, você tem uma mexida no tabuleiro dessas possessões europeias na América, né? Então, a Louisiana, que tinha sido fundada lá em 1699, em 1760, depois do fim da Guerra dos Sete Anos, lá em 1763, passa para a Espanha. As ilhas do Caribe ali, você pega Martinica, Guadalupe, Dominica, São Cristóvão, Santa Lúcia, essas colônias, mas Trinidad e Tobago, essas colônias vão passando, elas ficam disputando a possessão dessas colônias durante todo o século XVIII, né? Até o início lá do século XIX. Então você vê que nessa perspectiva é importante entender a história da colonização do Caribe desse ponto de vista da história atlântica, porque de fato ela é um tanto transnacional e transimperial, né? Ela vai além das fronteiras nacionais e das fronteiras imperiais. Então isso de fato aí caracteriza. O que acontece, né? O que a gente observa na colonização francesa a partir do final do século XVII, com Luís XIV e o ministro Colbert. É um fortalecimento da presença do Estado francês na administração dessas colônias francesas, né? Não somente do ponto de vista econômico, político, obviamente, né, comercial, mas também com uma tentativa de estabelecer que essas nações, né, que essas colônias fossem uma extensão da cultura francesa, da religião católica, e mesmo do poder absoluto do rei, né? Então existe a formação e o fortalecimento dessas colônias no Caribe, nesse período, entre o final do século XVII e o início do século XVIII, é muito caracterizado pelo processo também de fortalecimento da monarquia absoluta na França, né? Nesse período aí com o rei Luís XIV.
Bom, Letícia, você falou que a questão da colonização francesa, né, começa um novo momento a partir do final do século XVII e especialmente no século XVIII, né? E claro que quando a gente pensa no século XVIII, vem algumas questões, né? A gente pensa em França, século XVIII, claro que a gente pensa no Iluminismo, na Revolução Francesa, também na Revolução de São Domingos, né? Na questão do Haiti, né? Que por si só vale um programa, né? E faremos um programa no futuro com certeza sobre esse tema. Mas eu queria perguntar como que a escravidão foi estruturada nos territórios franceses, e como que o Iluminismo e a Revolução Francesa se relacionam com a questão da escravidão.
Caio, eu vou só voltar um pouco, antes de falar sobre a questão aí do Iluminismo, mesmo da Revolução Francesa, né, na segunda metade do século XVIII, eu vou voltar um pouco na segunda metade do século XVII, para a gente entender o desenvolvimento da escravidão nas colônias francesas, do Caribe, mesmo da América do Norte, mas principalmente no Caribe, né? Aí acontece algo muito interessante, que mais uma vez a gente volta nessa perspectiva da história atlântica, né? Da gente entender a colonização na América sob essa perspectiva. Os holandeses são expulsos do Nordeste brasileiro, né? Ali por volta de 1650, 1660. Os holandeses, que estavam ali já, inclusive, desenvolvendo técnicas de produção de açúcar, envolvidos no tráfico de africanos escravizados, eles vão para as ilhas do Caribe, né? As ilhas francesas e as ilhas inglesas, principalmente, na verdade, nas ilhas francesas, né, porque havia lá uma guerra, uma disputa entre franceses e holandeses na época. E isso é muito interessante, porque isso conecta muito, inclusive, a história do Brasil, se a gente entender aí, com a história da colonização francesa e a importância do desenvolvimento da escravidão e da produção açucareira nessas ilhas. Porque os holandeses levam as técnicas de produção açucareira, inclusive seus próprios contatos para o comércio de açúcar com a Europa, os contatos para a aquisição de africanos escravizados, e isso, rapidamente, em 30, 40 anos, você tem um desenvolvimento da produção açucareira nas colônias francesas muito intensa. Né? Elas entram, inclusive, aí na disputa mundial da produção, né? da produção mundial de açúcar. Nesse momento, inclusive, é importante a gente falar da publicação do Código Negro, de 1685. Né? Esse Código Negro, ele é o primeiro aí produzido exclusivamente para a América, para organizar o trabalho escravo na América. É um édito de mais de 50 artigos falando sobre a escravidão, também com muita influência dos missionários, né, que passaram por aqui, entre eles o Padre Duterte, enfim, influenciaram aí na produção desse édito. É, e ele, você vê já uma forte atuação do Estado francês, né? Isso também foi pensado ali já com o Colbert, e tem uma forte atuação do Estado francês gerindo essas relações escravistas. Óbvio que os senhores de escravos tinham uma certa, tinham sua autonomia, né? Tem essa característica patriarcal do escravismo nas colônias francesas, eles dominam o que está dentro ali do seu mundo íntimo e do controle dos seus escravos. Né? Mesmo que você tenha uma tentativa no Código Negro de limitar, por exemplo, os castigos feitos com os escravos, você tem essa dominação, você tem esse domínio senhorial dentro do espaço, né, do espaço da sua propriedade. E aí a gente pega até o final do século XVIII, que daí a gente, né, esse momento que se inicia aí essa era das revoluções, a França já tinha se tornado uma das maiores produtoras de cana-de-açúcar desse comércio mundial. É muito impressionante o que acontece. E isso principalmente em três ilhas. Nas pequenas ilhas ali de Martinique e Guadalupe, que fica no arco das pequenas Antilhas, e em São Domingos, que é ali o lado francês em Saint-Domingue, né, o lado francês da ilha de São Domingos, que inclusive começou a ser de fato colonizada bem no final do século XVII. Mas é isso, em 70 anos, eles já dominavam a produção açucareira com o trabalho escravo, com o trabalho de africanos escravizados. É muito interessante pensar que no momento que as ideias iluministas começam a ter alguma influência sobre o escravismo, não só nas colônias francesas, né? Mas aí do ponto de vista das colônias francesas, você começa a se questionar. Enfim, né, as formas como a violência da escravidão, começa a se questionar a violência da escravidão, né? O professor Rafael Marques, né, no Feitores do Corpo Missionários da Mente, fala disso de uma forma bastante interessante, né? Ele tem aí o escravismo da ilustração, um capítulo no livro, que ele fala exatamente disso, que é dessa influência do iluminismo no governo dos escravos. Embora os franceses já tivessem, por isso que eu falei do Código Negro, né? Desde o Código Negro já tem uma preocupação, isso certamente vem mesmo, né? As ideias iluministas estão sendo gestadas ali nesse momento mesmo. Já existe uma preocupação com esse governo dos escravos, mas muito influenciado, na verdade, pela Igreja Católica. Depois da metade do século XVIII, você já tem o iluminismo mesmo influenciando isso. E cria-se aí, né, um binômio que o Marchese discute super bem, que é de humanidade e interesse. Ainda não é falar contra a escravidão, mas é você humanizar a escravidão. Então existe uma preocupação em defender essa escravidão. E para isso existe essa discussão sobre humanidade e interesse, né, humanizar a escravidão, para que sejam mantidos os interesses dos senhores de escravos. Esse termo aparece em um dos verbetes, né, da enciclopédia lá organizada por Diderot, um colono, né, de uma das colônias francesas da época. Ele começa com essa discussão. Isso é interessante, começa ali a interferir. E, inclusive, existe aí, nesse final do século XVIII, você começa a ver algumas legislações que aprofundam a discussão sobre as obrigações do senhor com os escravos, então vestimenta, né, moradia, então existe essa preocupação. Inclusive eu faço um debate, até mesmo, não só eu, né, algumas outras autoras têm demonstrado o quanto essa discussão do próprio iluminismo, discutindo a questão da humanização do trabalho escravo, nas colônias francesas e nas colônias inglesas, influencia, né, uma discussão aí sobre políticas pró-natalistas, fazer com que as mulheres escravizadas tivessem melhores condições de trabalho e uma preocupação sobre a gestação e depois, né, o nascimento dos filhos, para que elas gerassem mais crianças para esses empreendimentos coloniais. Tem legislações francesas do final do século XVIII, né, que tocam nessas questões sobre a humanização do trabalho escravo, que influenciam, inclusive, aí, os empreendimentos nas colônias francesas de assumirem, por exemplo, as roças dos escravizados, que eles tivessem esse espaço para produzir alimentos. E você tem também essa preocupação, por exemplo, com a questão da reprodução escrava nesse período, né?
Você está ouvindo Hora Americana.
Então, Letícia, pegando o gancho da sua última resposta, da pergunta anterior, ainda nesse tema, você poderia falar um pouco sobre de que forma os escravizados existiam, negociavam, agiam e como ocorreu o processo de abolição da escravidão nas colônias francesas?
Obrigada pela questão, querida. Então, bom, sobre formas de resistência, né? Você observa no Caribe francês, sobretudo, que eles chamam de barconagem, que é a fuga de escravos. Nas colônias francesas, no Caribe, sobretudo, é muito difícil a formação de quilombos, como a gente vê no Brasil. Então, mas você tem essas fugas e pequenas fugas, inclusive fugas entre ilhas, né? Eles saem ali da Martinica e vão para a Dominica, que fica, né, ao norte, vizinha, a ilha vizinha. A gente vai ver lá depois, já, enfim, no século XIX, inclusive tem escravizados que fazem isso para tocar um solo livre, tentar conseguir alforria. Então você tem principalmente essas formas de resistência. Tem algumas revoltas de escravizados, mas muito menos do que no Caribe inglês, né? No Caribe inglês você tem revolta na Jamaica, revolta mesmo em Barbados. Nas colônias francesas, essas revoltas, né, essas grandes revoltas acontecem sobretudo ali no período da Revolução Francesa. Né? Existe um eco, de fato, existe uma troca, né, uma interação desses processos políticos, dessas discussões sobre humanismo e direitos do homem e do cidadão que atingem, né, que rodam nesse mundo atlântico francês. E você tem ali, daí falando desde as fugas, né, até a revolta como uma forma de resistência escrava, você tem, então, essas revoltas que acontecem depois de 1789, sobretudo. Óbvio que tem também uma outra forma que é bastante conhecida no Caribe francês, que são envenenamento, né? Eles usam raízes, enfim, tem toda uma discussão ali sobre usarem envenenamento, desde animais, senhores mesmo, de escravos, para tentar resistir à violência da escravização. Em São Domingos, você tem aí a figura do Macandon, né? Inclusive, ele é depois retomada durante a revolta do Haiti, a revolução de São Domingos, que vai dar na independência do Haiti. Essa figura do Macandon aparece bastante no Reino deste Mundo, do Alain Carpentier. E o macandalismo, que seria essa forma de resistência, que é, né, além das pequenas fugas, também usar o envenenamento como uma forma de resistência, ele aparece ali no Caribe francês durante todo, né, entre a segunda metade do século XVIII até o início do século XX. Você tem, por exemplo, na Martinica, na década de 1820. Então, essas são algumas das formas de resistência, né? A marronagem, que são as fugas, o envenenamento, que é atrelado a esse termo que é o macandalismo, e as revoltas escravas. E aí, o final do século XVIII é realmente o momento mais importante dessas, né? Tanto que uma das revoltas escravas mais importantes da história da América, do mundo atlântico, é a Revolta de São Domingos. É a revolução, né? Ela se torna uma revolução. Ela passa de uma revolta a uma revolução. Agora, é importante entender que, embora São Domingos, Haiti, tenha se tornado emblemático, porque chegou, né, além de dominar o território, conseguir se tornar independente, naquele período você observa revoltas de escravizados em várias colônias francesas ali do Caribe. Em Guadalupe, na Martinica, você tem aí várias revoltas que são tratadas pela historiografia. É que, de fato, a Revolução de São Domingos, ela tem, né, uma reverberação muito impressionante. E a revolta que começa ali em São Domingos, inclusive, leva à primeira abolição da escravidão no mundo atlântico francês, né? Isso é algo interessante de pensar. Então, a abolição definitiva aconteceu lá em 1848, mas a primeira abolição acontece em 1794. E acontece por quê? Primeiro, né, então a gente está ali, né, no período da Revolução Francesa, um dos períodos mais radicais, você já tem, né, a República, né, estabelecimento da Primeira República, e você tem comissários da República nas colônias no Caribe. E nisso, a Inglaterra está tentando, em guerra, né, com a França, atacando suas colônias no Caribe, entre elas São Domingos, Martinique e Guadalupe. Para tentar evitar o domínio inglês em São Domingos, os comissários da República prometem uma abolição, né? Primeiro uma liberdade dos escravizados que ajudassem o exército, e depois eles realmente expandem a ideia de abolição da escravidão em 1793. E em 1794, né, a Assembleia, na França, acaba efetivando isso para todas as colônias. Porém, a Martinica, por exemplo, que é uma das colônias que eu mais estudo aí, a Martinica, os colonos franceses se aliam a marinha inglesa e colocam, né, ajudam, a Inglaterra toma possessão da Martinica, mas com a ajuda dos colonos franceses. E a Martinica fica sob o domínio da Inglaterra até o início, até 1802, né, quando Napoleão negocia a reescravização. Né, ele retoma ali a escravização, né, então a abolição de 1794 nunca é de fato efetivada, que ela acontece nesse processo revolucionário com muitas complicações, né? A abolição, de fato, vai acontecer lá em 1748, novamente num processo revolucionário, que é a Revolução de 1848 na França, que estabelece a Segunda República Francesa. Aí já com envolvimento, né, e uma grande participação de abolicionistas franceses nesse processo revolucionário.
Letícia, mesmo após a abolição da escravidão, né, a França ela permaneceu controlando colônias na América, né? Martinica, a Guiana Francesa também, até hoje, né, uma fala recente do Macron, né, que fala da fronteira que a Guiana Francesa faz com o Brasil, né? Então eu queria te perguntar nesse sentido, pensando na permanência de territórios franceses hoje nas Américas, de que forma o fim da escravidão impactou nas sociedades locais e na relação com a metrópole, né, na relação com a França.
Legal. De fato, isso é importante entender, né? Então, colônias como o Haiti, se tornou Haiti em 1804. Agora, a Martinica, Guadalupe, Guiana Francesa e outros territórios ultramarinos, como Maiote e a Ilha de Reunião, ficaram ainda como colônias francesas. E você tem que pensar o seguinte, essas ilhas do Caribe, e aí não só as francesas, né, com esse intenso desenvolvimento da produção açucareira e da escravidão, essas ilhas se tornaram, né, majoritariamente com uma população afrodescendente, uma população negra. Então você tem, por exemplo, na Martinica, no início do século XIX, até a abolição da escravidão, você tem uma população de 85% de uma população negra, entre escravizados e livres e libertos, e no máximo 10% a 15% de uma população branca. Então, essas ilhas são ilhas, né, de uma população afrodescendente, uma população negra. O Caribe tem essa característica muito forte, principalmente essas ilhas colonizadas pela Inglaterra e pela França. E depois da abolição, você continua com essa característica. E tem, inclusive, disputas ali entre a própria população negra, digamos assim. Você tem, desde o período colonial, uma forma de estabelecer disputas dentro da população afrodescendente, foi criar critérios de colorização, né? Se você pega ali no final do século XVIII, eles criam toda uma categorização de cores de pele e miscigenação. Então, você tem desde o negro, o mulato, né, o mestiço. Então, tem toda uma caracterização que cria uma linha. O Moreau de Saint-Méry, ele fala que é uma linha, né, esticada até o infinito, para que você sempre encontre a mistura africana. Mesmo que a pessoa tenha pele branca, você vai encontrar lá a origem negra, né? Mas, enfim, depois da abolição, você tem disputas entre população negra e a população que eles chamam de mulata. Porque principalmente a população negra, que tinha sido muito mais recentemente escravizada quando acontece a abolição, do que a população mulata, digamos assim, né? A população que era considerada livre de cor. Porém, de qualquer forma, a grande disputa mesmo, o grande conflito, era com a população branca. O que acontece rapidamente? Esses territórios de ultramar, que eram ainda colônias, dentro do Império Colonial Francês, que inclusive daí inclui a África e tudo mais, você tem, elas ainda continuam como colônias. Depois da Segunda Guerra Mundial, territórios como a Martinica, né, que eram as colônias mais antigas, Martinica, Guadalupe, Guiana Francesa, se tornam departamentos de ultramar. Então, a França tem essas divisões políticas, que são os departamentos, a própria França continental. Essa França ultramarina também, né, constrói esses departamentos com seus governos locais, mas eles são considerados, né, os martinicanos, os guadalupanos, mesmo a população da Guiana Francesa, eles são considerados franceses. Eles usam o euro. Então, hoje, eles ainda são parte da França. Como o Valdir comentou, tem Macron aí, né, fez essa fala sobre lembrar que o Brasil tem essa fronteira com a França. E é verdade, né, uma das maiores fronteiras com a Europa, digamos assim, porque seria considerada uma parte da Europa, né, podemos dizer aí. Porém, essa população é uma população considerada, enfim, né, se você pega a população que sai das ilhas, da Martinica, de Guadalupe ou da Guiana Francesa no continente, e vão para a França, essa população sofre um grande preconceito, né, na França. Em 2009, quando eu estava construindo meu projeto de doutorado para estudar a escravidão aí no Caribe francês, aconteceu uma greve geral na Martinica e Guadalupe, né, organizada aí por coletivos sindicais. E foi muito interessante observar que o tempo inteiro aparecia discussões sobre racismo, apartheid social, econômico, né, essa discussão de chamar os brancos de bequês, usando aí a língua, né, eles têm uma língua crioula, falando de um apartheid social e econômico, e foi muito forte, né, nessa época. Porém, essa discussão sobre a memória do colonialismo e do escravismo francês, é importante a gente retomar isso, por quê? Porque é muito pouco falado, mesmo na historiografia francesa, é extremamente invisibilizado, né? A França se coloca aí como uma nação revolucionária, e teve realmente importantes revoluções, porém ela também alimentou muito tudo isso com a história do escravismo e do colonialismo. E só que isso só começou de fato a aparecer na história pública francesa, digamos assim, no início do século XXI. Até então isso não aparecia tanto. Quando aparece isso? Quando esses imigrantes, digamos, né, dessas ex-colônias, daí não só do Caribe, mas também ex-colônias na África, então Argélia, Senegal, começam ali a viver nos banlieues, né, na periferia de Paris, né, e aí acontecem revoltas, enfim, isso traz. Né, e hoje isso é um debate importante, que, por exemplo, a professora Miriam Cotillard faz um livro que chama Question Noir, né, Questão Negra, falando sobre a questão colonial e a questão da escravidão francesa, a memória disso até hoje.
Fiquei curioso com esse comentário, né, da questão de a França não se ver como um país que tem uma história escravista. E eu fiquei pensando até no livro do James lá sobre a rebelião do Haiti, né? Ele, ao chamar de jacobinos, ele também não acaba perdoando um pouco a França, ou ligando mais a França, ligando mais a história da luta contra a escravidão, a luta revolucionária francesa também. E por outro lado, também pensei nos pensadores caribenhos do século XX, né, que são tão ricos e importantes, né, o César, né, e eles não tiveram impacto assim, na consciência francesa sobre o colonialismo. Fiquei curioso assim, nessa questão.
Caio, ótima pergunta. Na verdade, pensadores como o Frantz Fanon, né, o César, e é interessante que todos eles são martinicanos, né? Pouca gente sabe. Tem gente que acha que o Fanon é senegalês, é argelino. Mas, enfim, né? Esses pensadores foram extremamente importantes na época, mas eles tiveram... Não que eles não tivessem, né? Obviamente eles tiveram. Eles estavam escrevendo, inclusive, na França. Estavam estudando na França quando escreveram. Um pouco menos o Homem César. Mas eles tiveram muito mais impacto em movimentos pan-africanistas. Então você pega aí, né, ou pan-africanistas ou da negritude na própria América, certo? Então, existe um impacto, mas existe também uma resistência francesa muito grande, inclusive até hoje. Olha só, em 2005, para você ter uma ideia, foi aprovada uma lei de reconhecimento da nação e da contribuição nacional em favor dos franceses repatriados. Era uma lei, essa lei era mais relacionada à Argélia e ao Senegal mesmo, mas principalmente à Argélia. Ali depois do processo de independência das colônias na África, tem muitos repatriados, né, franceses que voltam para a França. E aí, em 2005, eles lançam uma lei para reconhecer a contribuição nacional, ou seja, para reconhecer os aspectos positivos da colonização francesa. Você imagina que isso aconteceu em 2005, né? E aí, nossa, é nesse momento que, inclusive, acontecem lá, tem umas revoltas que acontecem nos banlieues, que são ali a periferia de Paris, né? Você tem manifestações de coletivos antilhanos contra essa lei. Enfim, você tem até historiadores franceses, como o próprio Petre Grenouillot, que ele coloca que, né, o tráfico, ele foi questionado. E isso é uma discussão da historiográfica, mas do ponto de vista político de história pública, você teve coletivos antilianos que questionaram que ele disse que o tráfico de africanos não foi um genocídio. Né? Óbvio que a gente, isso é um debate muito mais complicado, mas você vê que existe, né, uma tendência, obviamente não é que é geral entre os franceses, né? Você tem questionamento sobre isso, mas de tentar ver a importância da colonização francesa para esses territórios. Então você vê que até mesmo na própria Martinica, na Guiana e em Guadalupe existe uma resistência, afinal eles até hoje são departamentos. Né? Então você vê que tem uma característica da colonização francesa nesses locais, que é da primeira colonização, né? Não do Império Francês depois no século XIX, com a inserção principalmente da África, mas esse primeiro Império Francês, né? Esse primeiro processo de colonização, que engloba aí o Caribe, o Grande Caribe, aquele projeto lá do Luís XIV com o Colbert, eles têm um sucesso, porque eles tinham a intenção de estabelecer uma unidade francesa com esses territórios, uma identidade francesa. E é impressionante como você vê resquícios disso na longa duração. Né? Então, acredito que existe uma relação com esse projeto colonial lá do século XVII e XVIII, com essa ainda manutenção desses territórios ainda hoje. E com uma identidade francesa, porque essas pessoas se entendem como francesas. Não só, elas sabem que elas são indianas, que existe uma diferença delas em relação aos franceses continentais, mas existe isso até hoje. Mas, obviamente, né, a importância, você, de fato, jogar mais luz sobre esses intelectuais antiquilianos hoje, como Frantz Fanon, César, e aí você vê outros, né, como o Trouillot, que é o haitiano, e aí ele já produzindo, na verdade, nos Estados Unidos, falando sobre o silenciamento da história, o silenciamento em relação à Revolução Francesa. Isso é muito recente, né? É algo do início do século XXI. Vai, final do século XX, início do século XXI. Então, são coisas aí bem recentes. Então, para você ver a resistência francesa, mesmo da historiografia francesa, em entender e mesmo abordar de um ponto de vista crítico a história colonial e escravista francesa.
Eu estou aqui me coçando, Letícia, para perguntar de outra coisa ainda, que é sobre Nova Orleans. Acabamos não falando muito sobre a América do Norte. Quando a gente vai ler sobre jazz ou sobre história do jazz, sempre vem aquela ideia de que Nova Orleans é o berço do jazz e que ali é o lugar do cardíaco de culturas, de que cada tem Caribe, tem África, tem franceses, tem anglo-saxões, tem de tudo ali. E dali que surgiu o jazz, né? Aquela ideia de que a própria comida lá, o gumbo lá, tem a ver com jazz, né? É uma mistura, um ensopado com um monte de coisa dentro, e dali saiu a música. E junto com essa ideia, né, sobre esse cadinho de culturas, às vezes vem um pouco uma concepção de Nova Orleans como um lugar mais tolerante também, em relação a diferentes culturas e mesmo uma sociedade mais aberta, uma sociedade portuária. Você concorda com isso? Como que a historiografia pensa Nova Orleans e a relação dela com o Caribe? A gente falou um pouco também, né, que tem a própria religião, né, o vudu lá e todas essas questões da cidade ali.
Então, é a história da Louisiana, né? A Louisiana, ela passou, né, pela colonização francesa, e é muito importante a colonização francesa ali na região, mas também pela possessão espanhola e menos pela inglesa e depois para os Estados Unidos. Francesa do final do século XVII e aquilo que eu comentei anteriormente, os franceses, eles têm, né, esse projeto de colonização final do século XVII e do século XVIII, tem uma preocupação intensa com a expansão do catolicismo, com o afrancesamento, né, dos colonos, então que mantém essa identidade francesa nessas colônias, e isso deixa uma marca, né, na região, né, de Nova Orleans, da Louisiana como um todo, mas principalmente Nova Orleans por ser até portuária. Agora, tem algo ali que, de fato, que é isso que você falou, dessa cultura caribenha e exatamente desse processo que, como eu comentei anteriormente, né, da história do mundo atlântico, de passar ali várias influências culturais, mas muito dela, né, é influenciada pela cultura caribenha. Acredito que isso é algo que, de fato, torna, né, a cultura, a produção cultural, a produção musical em Nova Orleans tão rica, né, que ela é um porto ali de muitas passagens. É muito comum, por exemplo, nos processos que acontecem entre, no final do século XVIII, de revolucionários, de revoltas escravas, que não atingem apenas colônias francesas, né, atingem também as colônias inglesas, Cuba, né, as colônias espanholas, muitas pessoas dessas ilhas, nesses processos de revoltas e revoluções, que colocam os escravizados como principais sujeitos, você vê grandes fugas, né, dessas ilhas para Nova Orleans. Então você vê que Nova Orleans também é um porto ali de chegada nesse momento, e logo passa para, né, no início do século XIX, depois do processo da esteira dos processos revolucionários, passa para a mão dos Estados Unidos, que já era uma república, enfim, né, defendia aí, de certa forma, escravista, né, mas defendendo a liberdade dos cidadãos livres. Então você tem Nova Orleans como esse porto, que recebe tantas influências, dentro de um trânsito de pessoas mesmo que vêm do Caribe e de outros lugares da América Central. Tem um livro que eu acho que é interessante para a gente observar isso, não do ponto de vista da produção musical, tá, Caio? Que eu acho que daí seria interessante a gente ter outras referências, e tem muitos trabalhos sobre isso. Mas tem um livro da Rebecca Scott, do Jean Rebrat, que é o Provas da Liberdade, que mostra bastante isso que eu estou comentando agora. Então ele mostra ali uma epopeia de uma família, é uma micro-história em movimento, como eles definem, né? Eles começam com a história de uma mulher, a Rosalie, que veio traficada lá da Senegâmbia, né, e estava como escrava em São Domingos, quando inicia a Revolução. Ela tem toda uma luta para conseguir provar que ela conseguiu sua alforria, e aí no processo revolucionário ela sai de São Domingos, vai para Cuba, de Cuba ela vai para Nova Orleans, né? Então, e a família dela toda. Então tem todo um processo que mostra o quanto isso se torna comum, né? E como Nova Orleans recebe essa população refugiada no século, entre o século XVIII e XIX. Talvez isso responda um pouco aí o que você perguntou, Caio.
Bom, Letícia, muito obrigado pela sua entrevista. Foi ótima. Aprendemos muito com você aqui e agradecemos demais a sua presença. Valeu.
Bom, pessoal do Hora Americana, eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês. Foi realmente um prazer poder conversar com vocês. Vou continuar como fã do programa. Muito obrigada e agradeço os ouvintes que estiveram, né, que ouviram esse programa aí até o final.
Aqui termina o podcast Hora Americana. Este podcast é um projeto de extensão interinstitucional contando com o apoio da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Universidade Rural do Rio de Janeiro, Instituto Federal de São Paulo e Instituto Federal de Minas Gerais. O Hora Americana tem produção de Luiz Calil, Caio Pedrosa, Valdir Santos Júnior e Rodolfo Santos. Edição de Caio Pedrosa e Naeli Gomes. Divulgação e produção de conteúdos para as redes de Mariana Dami e Paulo Gomes.
E no episódio de hoje utilizamos três músicas: Si Tu Vois Ma Mère, do Sidney Bechet, gravado em 1952, do Ca Percussion, grupo da Martinica, a música Hermen, e do grupo Sotobre, do Haiti, a música Lagen, que está no disco Chan, lançado em 1975 pela Editions R. O Hora Americana pode ser escutado nas principais plataformas de podcast e também na rádio e TV Unicamp. Daqui a 2 semanas estreia mais um episódio. Até breve!